Olá pessoal, meu nome é Agnes e esse é mais um episódio do Podcast do Impacto. O episódio de hoje é bastante especial para a gente por dois motivos. O primeiro é que ele está marcando a oficialização de uma parceria muito querida para a gente, que é a parceria com o Itaú Social. E o segundo é o tema de hoje, Redes, a importância do trabalho coletivo conectado. Quem já conhece os nossos programas de aceleração sabe o quanto a gente se empolga com essa temática. Então, eu vou direto para as apresentações. Luciana, conta para a gente quem é você.
Oi, Agnes. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um papo bem gostoso. Eu sou a Luciana André, sou administradora pública por formação e hoje faço parte da equipe do Itaú Social, fazendo gestão de um projeto que trata sobre redes.
Bora começar esse papo? Luciana, nos programas de aceleração da Fomenta, a gente costuma conversar com os gestores sobre a temática de redes. É um tema que anima muito a gente. A gente tem, inclusive, um programa de aceleração que foi formado a partir de uma rede de financiadores. Então, é um trabalho que a gente admira, acompanha e fomenta muito entre as organizações. Eu queria entender, a partir do seu olhar, né, tanto como administradora pública, quanto gestora de um projeto em rede, qual que é a importância desse trabalho conectado entre as organizações?
O trabalho em rede ele é bastante interessante, Agnes. Acho que ainda não tanto explorado de uma forma intencional. E aqui eu vou trazer vários elementos e as organizações vão ver que tem tudo a ver, inclusive, com a existência delas e o trabalho que elas já vêm realizando. Então, acho que é interessante de começar muito pensando em como essa rede se forma, para eu contar quais são as potencialidades e os benefícios da gente trabalhar em rede. Então, a rede ela é formada através de um processo individual, né? A gente tem esse contraste, esses dois elementos do individual e o coletivo no momento que a gente está falando sobre rede. Então, é o indivíduo, enquanto toda a sua bagagem de história, de o que, que ele carrega enquanto identidade, a que lugar ele pertence, ele vai ter alguma questão, ou seja, altruísta ou mesmo emocional, né? Então ele se conectou com alguma causa ou tem alguma coisa a ver com a história da vida dele, teve um acontecimento e ele vai se mobilizar para alguma situação. Então ele vai se conectar com uma causa. A partir do momento que ele se conecta com essa causa, ele vai buscar outras pessoas que estejam conectadas com essa mesma causa para atuarem no coletivo. E aí, justamente nesse processo de que ele se indignou, ele quer ter uma atitude frente à questão, né, que apareceu, mas ele não quer atuar de forma isolada. Então, já tem um momento tanto de conexão, mas também de abertura para um trabalho coletivo. Entendendo que o trabalho coletivo depende de mais pessoas, ele vai buscar quem são essas pessoas parecidas com ele, no sentido enquanto causa, né? E aí eu acho que aí a gente já começa a fazer um cruzamento, inclusive com a existência das organizações da sociedade civil, né? Que elas vêm como uma forma de expressão e de situações de causa, de direitos, né? E ela já vem como uma forma organizada de ação coletiva, né? Então, é interessante porque aí a gente vê já essas temáticas aparecendo e é muito comum que as organizações elas estejam ou mais próximas à temática da saúde, assistência, educação, cultura, meio ambiente. Então, a gente já tem essa causa mais definida. Um grupo em prol de uma causa para uma ação coletiva, né? A fim de atuar no coletivo. E aqui a gente vai mesclar um pouco mais do que tem de semelhanças enquanto características da rede com características das organizações, que são princípios democráticos já bastante inerentes com que as organizações acreditam e atuam. Então, a rede também tem uma característica de ser aberta, e de aberta, assim, de enquanto mais essa informação, né, enquanto mais pessoas quiserem agregar esse processo, é muito bem-vindo, inclusive de ter essa abertura para as outras pessoas, de entender que quanto mais pessoas possam ajudar nessa causa, mais longe a gente pode chegar, né, a gente pode contribuir para o resultado e o objetivo que a gente está buscando. Ela tem uma característica muito também de abertura pensando na participação, então um pouco do que eu já mencionei, de que as pessoas são muito bem-vindas para fazer parte desse processo, de que todo mundo conta nesse processo e que eu estou atento ao opinião da outra pessoa, e aqui a gente já mescla também com a diversidade, né? Tô aberta para o diferente. São pessoas de diferentes lugares, de diferentes idades, vindo de diferentes contextos, que vai aportar nessa mobilização, nessa atuação coletiva, em prol desse ideal que todos nós estamos buscando de uma forma coletiva. O importante também de ver na rede é que ela tem uma horizontalidade. Então, você vê tanto esse poder descentralizado, esse poder de tomada de decisão, esse poder, inclusive, de colocar o que eu penso e se isso importa mais ou menos do que o outro. Então, essa horizontalidade, ela vem para mostrar que todo mundo conta nesse processo e que aqui a gente não vai trabalhar com hierarquia, né? Então, vai ter sempre um que vai ser um líder maior nessa tomada de decisão. Aqui não, essa tomada de decisão, hoje, ela pode ser feita por mim, ela pode ser feita por outra pessoa, então a gente vai ter esse processo que ele é mais rodiziado, esse poder que ele não vai ficar focado em uma pessoa só. Isso é uma característica bem interessante também para entender o que, que é rede e o que, que não é rede, né? Se ela tiver uma estrutura mais hierárquica, pode ser outra forma de organização, mas não enquanto rede, principalmente pensando aí para as organizações da sociedade civil. E agora já falando um pouquinho mais de como que ela entra enquanto potencialidade de trabalho, a organização em rede, ela é muito interessante enquanto atuação em problemas complexos, né? Quando eu falei que a gente já se divide enquanto as temáticas de saúde, assistência, educação, normalmente a gente trabalhando com situações que elas são bastante, inclusive, intersetoriais mesmo. Que não sou só eu, enquanto organização, que consigo atuar sozinha para a resolução dessa questão, para tratar este problema. Então, quando a gente fala que organizações estão trabalhando, apesar das suas temáticas, mas com desigualdade social, com pobreza, com sustentabilidade, enquanto pensando de uma forma mais ambiental. São situações que elas exigem olhares multifatoriais. Elas vêm de uma multifatorialidade de situações, de temáticas, de contextos, mas que ela exige um olhar que ele é intersetorial, um olhar mais abrangente, um olhar mais diverso. Então, eu preciso de pessoas de diferentes lugares, com diferentes experiências, em diferentes, inclusive, setores, né? Eu acho que é importante a gente trazer o quanto conta nesse processo, a gente ter as organizações da sociedade civil trabalhando juntas, mas também como a gente se abre para quem está perto de mim. Então, de repente, eu tenho uma escola do meu lado, eu converso com essa escola, sendo que eu atendo, os meus atendidos são as mesmas pessoas que passam por essa escola. Eu tenho um posto de saúde do meu lado. Será que essa criança, esse adolescente, esse jovem, não também está sendo assistido pelo posto de saúde? Como é que a gente pode conversar e colocar na centralidade o nosso público atendido diante de todas as complexidades e as dimensões que ele tem para ser desenvolvido? Então é muito interessante pensar nisso enquanto a gente ter uma atuação em que cada um contribui da forma que pode e que cabe dentro da atuação dela, mas estamos alinhados em prol de atingir um objetivo comum, sendo que cada um coloca uma pecinha desse quebra-cabeça. Eu acho que isso é muito interessante enquanto resolver a problemática, uma problemática mais complexa mesmo. Um outro ponto muito interessante da rede é a comunicação. Eu acho que, inclusive, você já deve sentir bastante, Agnes, enquanto alguém que está muito próxima da comunicação, de entender o quanto a gente já tem uma rede formada, como essa comunicação ela consegue ir de uma forma muito mais fluida e tem um alcance muito maior e muito menos controlado, né?
Exatamente. Eu queria pontuar sobre duas coisas que você citou. Eu acho que essa coisa do problema complexo, a gente às vezes perde a noção do quão complexo ele é e a gente tenta dar uma solução única. Então, se a gente tem problemas que são gigantes, que são muito complexos, né? A gente fala, por exemplo, de desigualdade no Brasil. A desigualdade, ela está atrelada desde o acesso à renda até acesso a oportunidades, acesso a direitos humanos, à educação, à saúde. Uma organização não vai dar conta de atuar em todas essas frentes, muitas vezes. Então, tem organizações que atuam em diferentes frentes, mas se a gente está falando de um problema complexo, a gente também tem que pensar numa solução que seja complexa e que envolva diferentes atores, né? Eu trabalho com uma frente, o outro companheiro vem aqui e atua com outra. Eu já vi alguns exemplos de organizações que atuaram em rede, por exemplo, era uma organização que só podia atender pelo estatuto deles e até pelo braço que tinha a organização, só podia atender até 12 anos. Mas aí do lado tinha uma organização que atendia até 16. Essa criança não vai ficar desassistida quando ela completar 12. Ela vai para a minha organização aqui, parceira, que está do meu lado, e ela vai continuar tendo acesso à educação, à cultura, ao lazer, o mesmo trabalho que eu estava realizando. E aí do lado tem uma organização que atende inserção no mercado de trabalho. Então eu posso passar para essa outra organização que trabalha também em parceria comigo, né? Se a gente está falando de problemas complexos, a gente precisa unir diferentes atores para alcançar a solução um pouco mais holística e não só ali localizada em um ponto. A segunda coisa que eu queria apontar era sobre isso de comunicação. Eu tenho uma rede de contatos onde eu posso pedir ajuda, mas a minha rede também tem uma rede. As pessoas que compõem a minha rede também compõem outras redes. Então, quanto mais conectado a gente estiver com outras frentes de trabalho, outros atores, outros agentes sociais, mais ampla vai ser a minha comunicação, né? Então, eu trabalho mais com socioeducação, então eu vou ter ali acesso a psicopedagogos, a pedagogos, a pessoal do Ministério, da Secretaria de Educação, mas eu tenho ali, de repente, um agente que trabalha também com saúde e que vai conseguir fazer essa ponte, por exemplo, com o postinho do bairro. A gente conhece algumas organizações, inclusive, que a comunidade confia tomar uma vacina dentro da ONG, mas não consegue ir lá no posto de saúde tomar a vacina. Então, se não fosse o trabalho que essa ONG fez de se conectar com esse posto de saúde, com a Secretaria de Saúde do bairro, da região, ia ter toda uma população ali de atendidos que não ia ter acesso à vacina e que consegue ter por conta do trabalho conectado que a organização tem com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, com os outros órgãos que atendem ali, né?
Com certeza, eu acho que me vem duas coisas quando você trouxe esse exemplo, né, da comunicação. Tanto essa comunicação em rede, que ela não é controlada, né, que a minha rede vai puxando a rede da pessoa que eu passei essa informação e eu não consigo controlar até onde chega a comunicação que eu tô passando em rede, pro bom e pro ruim, né? Fake news, acho que é um bom exemplo da gente ver o quanto virou, inclusive, assim, algumas temáticas viraram como certas, sendo informações erradas. Acho que esse é um ponto importante também para as organizações terem em conta que aqui a gente está falando dessa rede sendo potencializada para o bem, né? Assim, com verdade, com informação que de fato está acontecendo e faz sentido. Eu acho que um outro exemplo muito importante de lembrar e que faz exemplifica bastante do que a gente está trazendo mesmo aqui é de fato o que a gente teve não há muito tempo, né? A questão com a mancha de óleo na costa do Nordeste. E o quanto isso, assim, como é que foi que aquela mobilização que antes mesmo de ser toda estruturada, né, como um plano de resposta àquela situação emergencial, a gente viu que a rede pesqueira, as organizações locais, próprias pessoas que moram ali, que não necessariamente estão numa instituição, mas que foram, né, tentar conter essa mancha de óleo, tanto pensando em como retirar com o que já estava na costa, mas o que poderia avançar mais. Então, ali a gente viu essa rede, a potência da rede enquanto difusão de informação e mobilização, né?
Com certeza. Esse é um excelente exemplo, né? Porque se não fosse esse trabalho também conjunto, uma pessoa não dá conta, uma organização não dá conta, né? A gente tem tanto óleo que está em alto mar ainda, que está chegando, que já chegou, os animais, a rede dos pescadores também, que estão sem o seu sustento, o dono do quiosque que não pode abrir, a escola de surf comunitária que não vai poder dar aula de surf porque a praia está interditada. A gente tem muitas, muitas pessoas sendo atingidas, e aí o trabalho de solução também dessa problemática, ou de contenção da problemática, ela precisa vir de diferentes frentes, né? Quando você pontua isso da diversidade também, eu acho que isso ajuda muito. Quanto mais gente diferente a gente estiver trabalhando junto, mais criatividade vai ser gerada a partir disso, né? Eu vejo a partir do meu viés, a partir do lugar que eu ocupo, de onde eu tô enxergando, eu tenho uma ótica, eu tenho uma lente. E aí, quando eu trago a Luciana para poder falar também, a Luciana tem outra lente. Se eu trago a Isadora, se eu trago a Bruna, a Serafina, enfim, quanto mais pessoas, mais pontos de vista e mais holístico vai ser também esse até o entendimento do problema, né?
Com certeza. E eu acho que, assim, apesar de que isso demanda tempo, né? Então, a gente fazer um processo participativo, um processo democrático, um processo aberto e que a gente respeita as diferenças, ele leva um tempo maior. Não adianta a gente estar aqui todo mundo sentado, conversando, cada um traz o seu ponto de vista e a gente vê que tem uma maioria ali que concorda num ponto, mas tem alguns que discordam. Não vai funcionar se simplesmente eu pegar e falar, gente, mas então se a maioria diz que sim, a gente vai seguir porque o processo em rede não se dá por isso, né? Quem não foi ouvido, quem não fez parte desse processo, também vai desmobilizar, vai não se sentir parte dessa construção e provavelmente não vai continuar na rede. Então, tem um tempo, isso tem um cuidado. Mas também tem um ganho muito grande, que é esse ganho de tranquilidade de que dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades de atuação, eu estou fazendo o possível, mas eu não tô atacando esse problema sozinha, né? Então, eu estou fazendo o possível, mas eu sei que tem outra organização fazendo também, e que as outras também que estão envolvidas também estão atuando onde eu não estou atuando. E aí eu fico mais tranquila no sentido de que meu trabalho ele está realmente entrando num objetivo maior em que as diferentes atuações, diferentes propósitos, eles entram em convergência. E isso é muito interessante, assim, realmente... Aí a gente realmente consegue entrar em situações mais complexas e ter resultados bastante interessantes e satisfatórios, ainda mais entendendo todas as problemáticas que a gente sofre aqui no Brasil, que são bastante multifatoriais e que, apesar da gente, inclusive aí pegando um pouco do chapéu da intersetorialidade, né, da gente ter já políticas públicas, que elas são intersetoriais, né, como da saúde, da assistência, a gente vê uma dificuldade muito grande das instituições e organizações, e aí estou falando tanto governamentais como não governamentais e privadas, eu acho que ainda está um pouquinho mais distante, de entender que essa questão é nossa, né, não é só minha. Então, se é nossa, eu não posso agir sozinha, porque eu não vou conseguir atingir o resultado esperado, eu não vou conseguir ter tanta efetividade na minha atuação enquanto atacar esse problema complexo.
Um ponto que você colocou, né, de como as tomadas de decisão acontecem dentro do trabalho em rede e como a gente precisa levar em consideração todos os diferentes atores, então a gente não pode simplesmente decidir pela maioria, a gente tem que chegar em algum consenso que leve em consideração todos os pontos. Todo mundo tem o direito de colaborar, todo mundo tem o direito de colocar pontos ali também, né? E isso me toca o processo de empatia mesmo. Então eu preciso escutar o outro, entender de onde ele vem, entender qual é a demanda dele, para eu saber como a gente vai agir em coletividade. Como que você enxerga esses processos de empatia no trabalho em rede aí com a sua experiência, com os grupos que você tem trabalhado?
Isso é bastante importante. Acho que até agora a gente não falou disso mais claramente, mas ele é um ponto fundamental tanto para a existência da rede, né, para a formação dela, quanto para a manutenção dessa rede. Então, a empatia, se a gente for ver, é realmente essa união com o outro no momento em que eu tenho uma cumplicidade com a situação alheia, né? E a empatia, ela faz com que eu consiga nutrir essa minha relação com o outro. E esse vínculo, né, essa relação na rede, ela é extremamente importante. Então, se você imagina a rede de uma forma mais gráfica, mais visual, assim, quanto um nó que está conectado ao outro, o que a gente tem de conexão entre um ponto e outro é uma linha, é uma corda, e é essa relação, né, esse vínculo que é o que vai formar a rede, né? Então é um ponto que conecta com outro, que conecta com outro, que está conectado com vários outros, e isso vai compondo a rede. E se eu não olho os vínculos que são muito, que eles são muito nutridos pela empatia, a gente tem uma questão enquanto existência da rede. E às vezes parece assim difícil da gente, né? Então como eu preciso ter empatia com o outro? Como que eu aprofundo essas relações? Eu acho que a empatia ela é uma escolha muito individual, né? Enquanto não só uma escolha, mas ela é uma habilidade, né? Uma habilidade que a gente vai desenvolvendo a partir do momento que a gente vai desenvolvendo autoconhecimento e vai se percebendo enquanto como eu reajo e me relaciono com o outro. Mas muito importante isso nesse processo de rede, porque nem sempre as pessoas que ali estão são pessoas que já tinham relações previamente. Às vezes elas não tinham, elas estão conectadas pela mesma causa, mas elas não tinham relação. Então como é que eu faço para que a gente se conecte, que essa linhazinha cada vez vai ficando mais grossa e esse vínculo corpo vai ficando fortalecido. Às vezes são com processos muito, muito simples, então vou falar de coisas muito práticas aqui, que a gente faz, assim, normalmente em encontros com os grupos da rede, que é um momento, né? E aqui vai mesclar um pouco de contexto não Covid, sem isolamento social, mas que tem como a gente cuidar também nesse momento que a gente está usando plataformas digitais e se vendo à distância. Então, como é que a gente sempre começa pensando nesse acolhimento que o espaço mesmo já dá, né? Se eu estou no espaço físico, como que eu cuido desse espaço para a chegada do outro? E aqui tem várias formas, desde você organizar as cadeiras, a gente trabalha muito em rodas, justamente como símbolo desse processo descentralizado, que todo mundo ali pode contribuir, né? Que você não tem uma centralidade e todo mundo consegue se enxergar, todo mundo consegue pôr a sua opinião, é uma forma de se sentir mais acolhido mesmo. Desde ter um cafezinho ou ter um bolo ali, uma bolacha, que é uma forma de nutrir também. Também como momento de chegada, a gente tem esse tempo de conversa, que ele é informal, que é enquanto a gente toma um café, mas pensando agora que a gente está em um ambiente mais virtual, é como a gente faz uma rodada para, assim, como é que estamos chegando aqui? E aí abrindo um lado pessoal, né? Às vezes a gente está chegando muito motivado, às vezes a gente não está chegando tão motivado dessa forma. Às vezes a gente está com um problema, inclusive, bastante pessoal, com o contexto do Covid, inclusive podendo ter pessoas próximas, doentes ou preocupados com. Então, a partir do momento que eu me abro nesse diálogo e que eu estou me preocupando em como o outro está chegando e cuidando dele, eu já estou fortalecendo esse vínculo. Eu já estou fazendo que essa relação seja mais profunda. Então é interessante porque, apesar de que rede ele é um fenômeno coletivo, eu preciso olhar e cuidar dessa individualidade, que senão eu não tenho essa conexão entre, eu não formo esses nós, porque eu não tenho conexão entre um ponto e outro.
Excelente, eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente precisa fortalecer esses vínculos até para conseguir funcionar com mais força. Se a rede não está fortalecida, a atuação da rede fica comprometida. Já indo aqui para o final da nossa conversa, você acha que faltou pontuar algum tema?
A gente passou aqui muito uma visão, né, geral de redes e aspectos importantes. Eu acho que em algum momento ele pode ficar parecendo, para quem está escutando, que é um processo difícil de ser feito, né? Então, que eu preciso ter um plano e aí pensar aqui sozinha quem são todos os atores que deveriam estar envolvidos, quais são todos os fatores dessa problemática. E, na verdade, não. O que a gente vê são que as redes, elas começam de uma forma muito simples. Começam de um indivíduo mesmo, né, que quer atuar numa situação, mas que entende que essa situação é complexa, ou que pode ser potencializada a partir dessa diversidade de pessoas. E às vezes é com uma ligação, às vezes é com uma mensagem pelo WhatsApp. É simplesmente de marcar uma conversa sem ter uma pauta ou um plano definido. Mas é de se abrir para o outro nessa construção. E aí aqui eu vou dar alguns exemplos de redes que se formaram para as pessoas, para as organizações entenderem que dá para dar esse primeiro passo, inclusive no momento atual, que inclusive é bastante urgente que a gente pense em trabalhar em rede, já que a pandemia tem evidenciado o quanto é essencial enquanto as questões que a gente vem enfrentando enquanto não só Brasil, mas humanidade. Mas, de por exemplo, se eu sou uma organização que tenho aqui do meu lado um posto de saúde e que tenho uma escola, nesse momento atual em que está todo mundo tentando atuar da melhor forma possível, por exemplo, para as crianças, adolescentes e jovens, como é que a gente conversa e troca um pouco do que a gente tem feito e que cada um pode atuar para que a gente consiga se alinhar enquanto esse trabalho coletivo, porque a gente está atingindo as mesmas pessoas, né? Então, às vezes, é uma simples ligação que eu estou marcando com quem está aqui do meu lado, eu não estou marcando com a secretaria. Ela já começa a gerar um movimento de rede e que pode se alongar para outras questões que venham a surgir. Um outro exemplo também que é bastante fácil e que fortalece muito as organizações nesse momento, está sendo desafiador enquanto, inclusive, sustentabilidade e existência das organizações, é de quanto que eu conheço as organizações que estão no meu território. Seja no meu próprio bairro ou seja, no meu município, quantas organizações tem aqui? Quantas eu já conversei? Eu sei do que eles estão passando? Será que eles têm alguma resolução de uma questão muito parecida com o que eu estou vivendo e tem sido efetivo e que eu posso, de repente, me inspirar? Então, aqui é muito simples e isso pode ser realmente criado por um grupo de WhatsApp. Se eu conheço 3 organizações e eu faço, eu chamo elas, conto da ideia, elas acham interessante, a gente começa assim, cada organização vai convidando as organizações que conhece, rapidamente você já tem provavelmente um grupo com todas as organizações do território, porque é isso, uma rede vai puxando a outra, né?
Uhum.
E que a gente pode ter um trabalho mais alinhado, que a gente pode se fortalecer enquanto organizações da sociedade civil nesse espaço, que a partir do momento que eu tenho uma informação relevante para o fortalecimento de uma organização específica que esteja passando, tem um desafio numa temática, eu compartilho com ela de uma forma mais fácil. Enfim, é bastante potente o trabalho em rede e na situação atual ela é praticamente necessária. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que realmente rever enquanto como a gente vinha, né? Quais eram as formas que a gente vinha atuando, os resultados que a gente vinha atingindo. Se a gente não conseguiu chegar lá ainda, ou que a gente acha que poderia ter chegado mais longe, por que que a gente não tenta caminhos diferentes? E a rede é uma ótima forma de tentar um caminho diferente, pensando que a gente inclui muito do que as organizações já acreditam e muito do que todo mundo sabe que a gente precisa resgatar enquanto trabalho mundial, assim, né? Enquanto trabalho pensando na humanidade, que é, de fato, a cooperação, o trabalho coletivo, a empatia, o olhar para o outro e considerar que, assim, todo mundo deveria ter os direitos assistidos, que todo mundo deveria ter condições mínimas de existência aqui na Terra, né? E se isso não está acontecendo, se tem muita gente ficando para trás, a gente precisa pensar, rever, repensar nossos planos enquanto forma de atuação.
Com certeza. A gente precisa se reinventar e se entender com as nossas práticas enquanto sociedade, né? Não é só a organização, mas tudo isso, como você bem pontuou, se tem pessoas que não estão tendo acesso aos mesmos direitos que outras pessoas têm, a gente tem alguma falha aí nesse emaranhado de situações que o mundo coloca pra gente, né? Luciana, eu queria te pedir alguma recomendação, eu tenho 2 aqui, queria te pedir alguma recomendação para quem quer aprofundar nessa temática de redes, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o tema.
Eu vou fazer algumas recomendações, que elas são mais conceituais de aprofundamento da temática de rede, e uma outra que é menos, mas que envolve muito o que a gente conversou aqui. Vou começar com o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, bastante interessante para entender redes enquanto conceito, redes relacionado com tecnologia da informação e redes pensando nesse contexto da globalização. São 2 temáticas que a gente não abordou muito aqui, mas que são muito interligadas ao processo de rede e que vale muito a pena dar mais uma olhada se tiver interesse. Uma outra indicação vai ser o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, bastante importante enquanto relevância do que ele traz na temática de redes, aí olhando um pouco mais a relação da rede com a territorialidade, com esse território em que eu vivo, pensando nas características únicas que cada território carrega, e vale muito a pena olhar um pouco mais essa importância do olhar do território para a implementação e existência da rede. Também foi um outro ponto que a gente não conseguiu abordar, mas ele é fundamental enquanto entender a existência da rede, né, e o funcionamento dela. Minha
Muito
última indicação é mais uma, tem mais uma aqui, que é um livro que eu li recentemente e que é muito interessante, acho que dentro de tudo que a gente conversou, pensando muito nessa individualidade, do que cada um traz enquanto história e como que vem para um trabalho coletivo, né, acho que essa jornada aparece muito no livro, que é A Minha História, que é a biografia da Michelle Obama, que foi primeira-dama durante 8 anos, durante a eleição do Barack Obama nos Estados Unidos, mas o livro está realmente muito interessante, tanto para olhar para essa perspectiva de jornada mesmo, quanto de se inspirar, assim. Eu acho que ele está bastante inspirador enquanto momentos difíceis que a gente passa, mas também como que a gente pode contribuir para que momentos melhores futuros venham. Então, eu super recomendo essa leitura.
Eu queria acrescentar aqui mais 2, que são conteúdos que a gente já produziu pelo Portal do Impacto. Eu vou deixar todos esses links e recomendações da Luciana no, na descrição da postagem no blog. A gente tem dois conteúdos que foram feitos recentemente. Um foi um webinar sobre comunicação e empatia. Tá bem legal esse webinar, tem muitas dicas práticas. Ele aprofunda um pouco mais nessa temática de empatia, de acolhimento, de entender o usuário, né? E a gente também teve um webinar sobre formação de redes, que foi bem bonito. E aí eu acho que vai inspirar algumas organizações, algumas pessoas, porque é justamente uma partilha de experiências. Então, a gente teve a participação de organizações e de gestores que estão atuando em rede durante a pandemia, principalmente, passaram a atuar em rede durante a pandemia, e eles compartilham um pouco aí dessas experiências, eu acho que está bem inspirador também. Luciana, muito obrigada pela participação com a gente, por dispor esse tempo para bater esse papo. Eu espero que tenha sido rico também para quem está ouvindo. Esse papo fica disponível no Portal do Impacto e também no nosso canal no Spotify. Eu te espero para o próximo episódio. Um abraço.
Este podcast é uma iniciativa do Portal do Impacto, da Fomenta, em parceria com o Itaú Social.